Esta é uma leitura do livro O Quinto Evangelho, Revelações da Crônica do Akasha. Cinco conferências proferidas por Rudolf Steiner em Kristiania, Oslo, de 1 a 5 de outubro de 1913, na tradução de Bernardo Kalix e Jacira Cardoso, publicado pela Editora Antroposófica, 2023, e esta é a quarta conferência. Quatro de outubro de 1913. Jesus de Nazaré até os 30 anos. Ao começar a falar sobre o tema a ser abordado hoje, pertinente ao quinto evangelho, o que me traz certa tranquilidade é o final do Evangelho de João. Recordemos esse final, onde consta que nos Evangelhos não estão descritos em absoluto todos os acontecimentos que se passaram em redor do Cristo Jesus, pois ali se lê que caso alguém tivesse desejado anotar tudo naquela época, o mundo não poderia conter os livros suficientes para se entender tudo isso. Portanto, não pode haver dúvida. Além do que foi descrito nos evangelhos, pode ter havido muitos outros acontecimentos. Para me fazer entender melhor em relação ao que justamente neste ciclo de conferências pretendo apresentar a respeito do quinto evangelho, eu gostaria de começar hoje com narrativas da vida de Jesus de Nazaré. Na verdade, partindo mais ou menos daquele momento, que já tivemos oportunidade de indicar em outras ocasiões, quando já foram comunicadas pequenas partes do quinto evangelho. Hoje eu gostaria de narrar fatos ocorridos por volta dos 12 anos de Jesus de Nazaré. Conforme os senhores sabem, aquele foi justamente o ano em que o eu de Zaratustra, encarnado em um dos dois meninos Jesus, nascidos naquela época, e cujo destino é descrito por Mateus, transferiu-se por meio de um ato místico, para o outro menino Jesus, para aquele que é descrito especialmente no início do Evangelho de Lucas. Assim, começamos nosso relato da vida de Jesus de Nazaré a partir do ano em que esse Jesus do Evangelho de Lucas recebeu o eu de Zaratustra. Sabemos que o Evangelho alude a esse momento da vida de Jesus de Nazaré, narrando que, em viagem a Jerusalém para assistir a uma festa, o menino Jesus, do Evangelho de Lucas, se perdeu, sendo depois encontrado sentado em meio aos escribas no Templo de Jerusalém, causando admiração pelas magníficas respostas que dava. Sabemos, todavia, que essas respostas significativas e grandiosas advinham do fato de o eu de Zaratustra ter realmente despontado agora nesse menino, e, recorrendo à profunda exuberância da recordação, sua sabedoria ter atuado de dentro dessa alma, habilitando Jesus de Nazaré a dar todas aquelas respostas surpreendentes. Sabemos também que as duas famílias, por um lado, devido à morte da mãe Natânica, e, por outro, do pai salomônico, se uniram e, de então em diante, formaram uma única família, e que o menino Jesus, fecundado com o eu de Zaratustra, cresceu nessa família em comum. Nos anos que se seguiram, assim se deduz do conteúdo do quinto evangelho, o crescimento se deu de maneira bastante peculiar e notável. Primeiramente, os que conviviam com o jovem Jesus de Nazaré adquiriram uma opinião grandiosa, magnífica a seu respeito, justamente em decorrência daquele acontecimento no templo, daquelas impressionantes respostas dadas aos escribas. As pessoas próximas viam nele, por assim dizer, o próprio futuro escriba. Anteviam nele alguém que alcançasse um nível de erudição elevadíssimo, bastante especial. Elas depositavam grandes esperanças em Jesus de Nazaré. Começaram a prestar atenção em cada palavra sua, procurando captá-las. Apesar disso, ele foi se tornando cada vez mais calado, a ponto de muitas vezes parecer altamente antipático ao seu entorno. Contudo, em seu íntimo passava por uma enorme luta, uma luta que nessa sua interioridade incidiu aproximadamente entre os 12 e os 18 anos de sua vida. Em sua alma, era realmente como um despertar de tesouros de sabedorias guardados interiormente, algo como se o sol da antiga lua da sabedoria de Zaratustra estivesse reluzindo sob a forma da erudição judaica. Inicialmente, isso se manifestava como se esse jovem devesse assimilar da maneira mais sutil e com a maior atenção tudo o que diziam os numerosos escribas que frequentavam a casa, sabendo dar, mediante um dom espiritual bastante específico, respostas para tudo. Assim, ainda de início, na casa de Nazaré, ele surpreendia os escribas que ali apareciam e o admiravam como uma criança prodígio. Depois, no entanto, foi se tornando cada vez mais calado, apenas escutando em silêncio o que os outros diziam. Ao fazê-lo, nasciam em sua própria alma, durante aqueles anos, sempre ideias grandiosas, provérbios morais e, especialmente, impulsos morais significativos. Enquanto ele assim escutava em silêncio, causava-lhe certa impressão o que ouvia dos doutores da lei reunidos na casa. Mas era uma impressão que frequentemente lhe causava amargura na alma, pois ele tinha a sensação, já bem evidente naqueles jovens anos, de que devia haver muita coisa incerta e facilmente tendente ao equívoco no que esses escribas relatavam das antigas tradições, dos escritos ancestrais reunidos no Antigo Testamento. Mas o que de certa maneira lhe oprimia especialmente a alma era ouvir que nos tempos antigos o Espírito sobreviera aos profetas, que o próprio Deus havia falado aos profetas de modo inspirador, e que agora a inspiração se havia retirado das gerações seguintes. Porém, havia algo que sempre lhe despertara profunda atenção, por ele sentir que algum dia o aludido fato aconteceria com ele próprio. Os escribas diziam frequentemente, abre aspas, sim, aquele elevado e poderoso espírito que sobreveio a Elias, por exemplo, não fala mais, porém, quem sempre continua a falar, fecha aspas. E que alguns dos escribas também acreditavam ouvir como inspiração das alturas espirituais, abre aspas, continua. Porém, quem sempre continua a falar é, na verdade, uma voz mais fraca, porém, uma voz que alguns ainda acreditam ouvir como algo transmitido pelo próprio Espírito de Jeová. Fecha aspas. Essa voz peculiar e inspiradora era denominada Bascol, embora sendo uma voz mais fraca da inspiração, uma voz de espécie inferior ao espírito que inspirara os profetas antigos, ainda apresentava alguma similaridade. Assim falavam da Bascol alguns que conviviam com Jesus. Muita coisa desta Bascol nos é relatada pelos escritos judaicos posteriores. Agora vou intercalar, neste quinto evangelho, algo que não se relaciona com ele diretamente, mas que levará ao esclarecimento da Bascol. Algum tempo mais tarde, posterior ao surgimento do cristianismo, eclodiu uma disputa entre duas escolas de rabinato, pois o famoso rabino Eliezer ben Hyrcano defendia uma doutrina e, para prová-la, o Talmud também narra isso, afirmou ser capaz de fazer milagres. Esse rabino fez com que uma alfarrobeira brotasse da terra e se transplantasse para outro lugar a 100 varas de distância. Fez um rio correr ao contrário e, como terceira proeza, referiu-se a uma voz do céu como sendo uma revelação que ele teria recebido da própria Bascol. Apesar disso, na escola rabínica oponente do rabino Josuá, não deram crédito a essa teoria. E o rabino Josuá replicou, abre aspas, mesmo que, para a ratificação de sua teoria, o rabino Eliezer consiga transplantar a alfarrobeira para outro lugar, mesmo que possa fazer os rios correrem leito acima, mesmo que possa invocar pessoalmente a Bascol, na lei está escrito que as eternas leis da existência devem estar depositadas na boca e no coração das pessoas. E se ele, o Rabino Eliezer, quiser nos convencer de sua teoria, não poderá invocar a Bascol, e sim convencer-nos do que o coração das pessoas pode compreender. Fecha aspas. Narro esta história do Talmud por vermos que, logo após a introdução do cristianismo, a Bascol já não gozava de muito prestígio em certas escolas rabínicas. Contudo, ela floresceu, de certo modo, como uma voz inspiradora entre rabinos e escribas. Enquanto na casa de Jesus de Nazaré, os escribas falavam dessa inspirada voz da Bascol, ao ouvir tudo aquilo, O jovem Jesus sentia e experimentava em si mesmo a inspiração por intermédio dela. O extraordinário é que, mediante a fecundação de sua alma com o eu de Zaratustra, Jesus de Nazaré tornou-se, de fato, capaz de assimilar rapidamente todos os conhecimentos dos demais ao seu redor. Ele já não apenas foi capaz, aos 12 anos, de dar aos escribas as imponentes respostas, mas também conseguiu ouvir a Bathkol em seu próprio peito. No entanto, justamente essa circunstância da inspiração por intermédio da Bathkol atuou sobre Jesus de Nazaré aos seus 16 ou 17 anos de idade. E ele sentia frequentemente essa voz reveladora da Bathkol sendo assim conduzido a amargas e árduas lutas íntimas, pois a Bathkol lhe revelou, e ele acreditava ouvir tudo seguramente, que não estaria longe a época em que, em continuação à antiga corrente do Velho Testamento, o Espírito não mais falaria aos velhos mestres judaicos como lhe falara outrora. Certo dia, e isto foi terrível para sua alma, Jesus acreditou que a Bathkol lhe estivesse revelando. Abre aspas. Agora eu não alcanço mais as alturas em que o Espírito realmente pode me revelar a verdade sobre a continuidade do povo judaico. Fecha aspas. Esse foi um momento terrível, uma impressão terrível que a alma do jovem Jesus recebeu quando a própria Bathkol pareceu revelar-lhe que não poderia ser continuadora da antiga corrente de revelação, declarando-se ela própria, por assim dizer, incapaz de ser a continuadora das antigas revelações do judaísmo. Assim, Jesus de Nazaré, aos seus 16, 17 anos, acreditou que lhe havia sido tirado o chão de sob os pés. E houve dias em que precisou dizer a si mesmo, abre aspas, todas as forças anímicas com as quais eu acreditava estar agraciado só me levam a compreender como, na substância da evolução do judaísmo, não existe mais possibilidade alguma de se ascender às revelações do Espírito de Deus. Fecha aspas. Coloquemo-nos por um momento no Espírito, na alma do jovem Jesus de Nazaré, que passou por essas vivências anímicas. Isso se deu na mesma época em que o jovem Jesus de Nazaré, aos 16, 17, 18 anos, fez muitas viagens, em parte motivado por seu ofício, em parte por outras circunstâncias. Nas viagens, ele veio a conhecer diversas regiões da Palestina e também alguns lugares fora dela. Ora, naquela época, isto pode ser observado com muita exatidão ao se consultar a crônica do Akasha de modo clarividente, expandia-se pela região da Ásia Menor e até mesmo da Europa Meridional um culto asiático decorrente da mescla de outros cultos, mas que representava predominantemente o culto a Mitra. Em muitos lugares das mais diversas regiões havia templos para o culto a Mitra. Em alguns, este se assemelhava mais ao culto a Atis, mas em sua essência representava o culto a Mitra. Eram templos, lugares de culto em que por toda a parte se celebravam os sacrifícios a Mitra e a Atis. Era, de certa forma, um paganismo antigo, mas como que impregnado pelos usos e cerimônias dos cultos a Mitra ou a Atis. O quanto isto se expandiu também pela Península Itálica ficava evidente, por exemplo, no fato de a Basílica de São Pedro em Roma estar no mesmo lugar onde outrora existiu um templo desse culto. Sim, cabe também expressar o que para alguns católicos é uma blasfêmia. O cerimonial da Basílica de São Pedro e tudo o que deriva dele não difere muito em sua forma exterior do culto do antigo sacrifício a Atis, realizado no templo que naquela época se encontrava no mesmo local onde está a Basílica. E o culto da Igreja Católica é, em muitos aspectos, apenas uma continuação do antigo culto a Mitra. Jesus de Nazaré ficou conhecendo o que existia em tais locais de culto quando começou a viajar aos seus 16, 17, 18 anos de idade, e continuou a fazê-lo também mais tarde. Dessa forma, ficou conhecendo, se é que podemos dizer assim, a alma dos pagãos mediante a observação exterior, física. Em sua alma, existia como que naturalmente, em virtude do grandioso processo da transferência do eu de Zaratustra para ela, algo desenvolvido em alto grau e que outros só conseguiam com grande esforço, uma poderosa força clarividente. Por isso, ele vivenciava, ao assistir a esses cultos, algo bem diferente do que outros espectadores. Ali ele vivenciou muitos eventos que o abalaram, e embora pareça fantástico, devo ressaltar que, quando em alguns altares pagãos o sacerdote realizava o culto e Jesus de Nazaré observava o sacrifício com suas forças clarividentes, ele via como diversos seres demoníacos eram atraídos pelo ato sacrificial. Ele também descobriu que alguns ídolos ali venerados não eram a reprodução de benéficas entidades espirituais das hierarquias superiores, e sim de poderes maléficos, demoníacos. Além disso, descobriu que esses poderes maléficos, demoníacos, se transferiam frequentemente para os crentes, para os fiéis que participavam desses atos cultuais. Por motivos facilmente compreensíveis, essas coisas não foram incluídas nos outros evangelhos, e no fundo foi apenas no seio do nosso movimento espiritual que se tornou possível falar sobre tais coisas, pois somente em nossa época a alma humana é capaz de realmente compreender aquelas imensas, profundas e portentosas vivências, como as que ocorreram nesse jovem Jesus de Nazaré, já muito antes do batismo por João. Essas caminhadas continuaram até os 20, 22, 24 anos de idade. Ele sempre experimentava amarguras em sua alma ao ver a atuação dos demônios, daqueles demônios produzidos tanto por Lúcifer quanto por Ahriman. E ao ver como o paganismo chegara até mesmo ao ponto de tomar demônios por deuses, e até mesmo de retratar em seus ídolos imagens de selvagens poderes demoníacos que, atraídos por essas imagens, por esses atos cultuais, transferiam-se para as pessoas que ali oravam de boa fé e as tornavam possessas. Foram experiências amargas as que Jesus de Nazaré precisou fazer desse modo. Essas experiências chegaram a determinado fim, por volta dos 24 anos de idade. Foi quando Jesus de Nazaré teve uma vivência que, como vivência nova, infinitamente séria, se somou àquela da desilusão por intermédio da Batgirl. Já que também tenho de relatar essa vivência de Jesus de Nazaré, devo dizer que hoje ainda não estou em condições de informar em que local de sua viagem se deu esse acontecimento. Foi-me possível decifrar a cena em si de maneira altamente correta. Apenas o local, justamente dessa cena, ainda não me é possível indicar hoje. Contudo, parece-me que ela se passou numa caminhada de Jesus de Nazaré fora da Palestina. Mas, embora não possa dizer isso com toda certeza, devo relatar a cena. Portanto, aos 24 anos de idade, Jesus de Nazaré chegou a um local onde havia um templo pagão de sacrifício dedicado a certa divindade. Ao redor, porém, só havia um povo triste, afetado por todo tipo de terríveis doenças anímicas que atingiam o nível corpóreo. Havia muito tempo que o local de culto fora abandonado pelos sacerdotes. E Jesus ouviu o povo lamentar. Abre aspas. Os sacerdotes nos deixaram. As bênçãos do sacrifício já não descem sobre nós. E estamos leprosos e doentes. Estamos penando e sofrendo porque os sacerdotes nos abandonaram. Fecha aspas. Jesus viu com profunda dor esses pobres seres humanos. Sentiu comiseração por esse povo oprimido e um infinito amor por esses infelizes se inflamou em sua alma. O povo em redor deve ter percebido algo desse infinito amor que se acendeu em sua alma. Isto deve ter causado uma profunda impressão nos que se lamentavam por terem sido abandonados por seus sacerdotes. E conforme acreditavam, também por seus deuses. E então, pode-se dizer como que, de um golpe, surgiu no coração da maioria deles algo que se manifestou no fato de as pessoas dizerem, reconhecendo a expressão de profundo amor na face de Jesus, abre aspas, Tu és o novo sacerdote enviado para nós, fecha aspas. Eles o arrastaram para o altar do sacrifício pagão e o colocaram ali em cima. Lá estava ele sobre o altar pagão. E eles aguardavam, exigindo dele que executasse os sacrifícios para que a bênção de seu Deus descesse novamente sobre eles. E enquanto isso acontecia, Enquanto o povo o levara ao altar de sacrifícios, ele caiu, quase que morto. Sua alma foi como que arrebatada. E então o povo em redor, acreditando que seu Deus voltara, presenciou o terrível fato de o mesmo homem que eles haviam tomado como novo sacerdote enviado pelo céu estar caído como morto. Porém, a alma arrebatada de Jesus de Nazaré sentiu-se elevada aos reinos espirituais, sentiu-se como que inserida no âmbito da existência solar. E agora ele ouvia, como que provenientes das esferas dessa existência solar, palavras tais quais essa alma ouvira frequentemente antes, por intermédio da Pascal. Porém, agora a Pascal estava alterada, tendo-se transformado em algo inteiramente diverso. A voz também lhe advinha de uma direção completamente outra. E o que Jesus de Nazaré ouvia agora pode, traduzido para a nossa linguagem, ser resumido nas palavras que eu pude comunicar pela primeira vez, quando há pouco tempo lançamos a pedra fundamental do nosso edifício em Dornach. Existem, sem dúvida, obrigações ocultas. E cumprindo uma dessas obrigações ocultas, eu tive de transmitir, naquela ocasião, o que Jesus de Nazaré ouviu daquela vez, por intermédio da voz transformada da Bascol, ao acontecer o que acabei de relatar. Jesus de Nazaré ouviu as seguintes palavras: Amém. Reinam os males, testemunham o eu que se desprende, a culpa pessoal por outros provocada, vivenciada no pão de cada dia, em que não reina a vontade dos céus, pois o ser humano se apartou do vosso reino e esqueceu os vossos nomes. Ó Pais que estais nos céus. Não posso traduzir senão dessa forma para a nossa língua o que naquela ocasião foi percebido por Jesus de Nazaré como sendo a voz transformada da Pascal. Não posso fazê-lo senão dessa forma. Foram estas palavras que trouxeram de volta a alma de Jesus, quando ela despertou do entorpecimento por meio do qual se sentira arrebatada na ocasião recém-descrita. E quando Jesus voltou a si, e dirigiu o olhar em torno para a multidão dos sofredores e oprimidos que o haviam elevado ao altar, eis que ele havia fugido. E ao lançar o olhar clarividente para longe, ele só conseguiu dirigi-lo a uma legião de figuras demoníacas, de seres demoníacos que se haviam ligado, todos eles, àquela gente. Foi esse o segundo acontecimento importante, o segundo encerramento significativo dos diversos períodos do desenvolvimento anímico que Jesus de Nazaré cumpriu desde seus 12 anos. Sim, meus caros amigos, acontecimentos que, digamos, por sua natureza agradável, colocam a alma apenas num estado de enlevo, não foram os que mais impressionaram Jesus de Nazaré, em vias de tornar-se adulto. Essa alma precisou conhecer os abismos da natureza humana já em anos tão jovens, antes do evento do Jordão. Dessa viagem de Jesus de Nazaré, voltou para casa. Foi por volta da época da morte do pai, que havia permanecido no lar. Jesus de Nazaré tinha cerca de 24 anos de idade. Ao regressar, Jesus trazia vivida em sua alma a imensa impressão dos efeitos demoníacos infiltrados em alguns aspectos das antigas religiões pagãs. No entanto, como sempre acontece, o fato de certos níveis do conhecimento superior só poderem ser alcançados quando se conhecem os abismos da vida, no caso de Jesus de Nazaré, isso também ocorreu, de certa maneira, num lugar que eu ignoro, por volta de seus 24 anos. Pelo fato de perscrutar profundamente as almas humanas, almas em que parecia estarem concentradas todas as misérias anímicas da humanidade de então, ele também se aprofundou, especialmente na sabedoria que, em verdade, perpassa a alma como ferro em brasa. Mas também a torna tão clarividente que ela consegue enxergar as luminosas amplidões espirituais. E pelo fato de ter ouvido a voz transformada da Bascol, ele também estava como que transformado. Assim, em anos relativamente jovens, estava agraciado com a tranquila e penetrante visão do Espírito. Jesus de Nazaré se havia tornado um ser humano que divisava as profundezas dos mistérios da vida, sendo capaz de enxergá-las como ninguém até então na Terra, pois ninguém antes pudera observar como ele até que grau pôde chegar à miséria humana. Primeiramente, ele vira como se pode perder o chão de sob os pés por meio da simples erudição. Depois, viu como os cultos e ritos de sacrifício, em vez de conectarem os seres humanos com os deuses, atraíam todo tipo de seres demoníacos que procuravam as pessoas possuídas por eles. E com isso as induziam a doenças anímicas e físicas, além de todo tipo de misérias. Certamente ninguém na Terra observara tão profundamente toda essa desgraça humana quanto Jesus de Nazaré. Ninguém como ele recebera na alma aquela impressão infinitamente profunda ao ver aquele povo possuído por demônios. Certamente, ninguém na Terra estava tão preparado para a seguinte questão: Como se pode deter a expansão desse sofrimento na Terra? Assim, Jesus de Nazaré não apenas estava capacitado com a visão e o conhecimento do sábio, mas de certo modo se tornara, por meio da vida, um iniciado. Isto chegou ao conhecimento de pessoas que, naquela época, se reuniam numa certa ordem conhecida pelo mundo como a Ordem dos Essênios. Os essênios eram pessoas que, em determinados lugares da Palestina, cultivavam uma espécie de serviço e de doutrinas secretos. Tratava-se de uma ordem severa. Quem quisesse ingressar nela tinha de passar por uma provação rigorosa durante um ano, no mínimo, porém geralmente mais. Tinha de mostrar ser digno de tornar-se um iniciado. Por sua conduta, sua moralidade, pelo serviço prestado às mais elevadas potências espirituais, por seu sentido de justiça, de igualdade humana, bem como pelo senso de desapego aos bens humanos exteriores e outros afins. Quando, então, ele foi admitido na ordem, havia diferentes graus através dos quais se ascendia àquela vida essênia destinada a se aproximar do mundo espiritual, com certo isolamento e separação do resto da humanidade, em severa disciplina monástica e mediante certas medidas de purificação, com o intuito de eliminar tudo o que fosse indigno em termos de corpo e de alma. Isto já estava expresso em diversas leis simbólicas da Ordem dos Essênios. A decifração da Crônica do Akasha mostrou que o nome Essênios provém ou está relacionado com a palavra judaica Essim ou Assim, que significa algo como pá, pazinha, pois os essênios sempre levavam consigo, como insígnia, uma pequena pá, que é um símbolo conservado até hoje em certas ordens. Também em certos costumes simbólicos se expressa o que os essênios pretendiam: que não lhes fosse permitido levar consigo moeda alguma, que não lhes fosse permitido passar por um portão que estivesse decorado com pinturas ou em cuja proximidade houvesse imagens. E como naquela época a Ordem dos Essênios também era, de certa maneira, reconhecida exteriormente, havia sido construído em Jerusalém portões especiais, não ornamentados, para que também eles pudessem entrar na cidade. Pois, se o Essênio chegasse a um portão com pinturas, sempre era obrigado a retornar. Na própria ordem havia antigos documentos e tradições cujo conteúdo os membros mantinham em rigoroso sigilo. Só lhes era permitido ensinar o que houvessem aprendido dentro da ordem. Quem ingressava na ordem tinha de entregar-lhe todos os bens materiais que possuísse. Na época de Jesus de Nazaré, o número dos essênios era muito grande, cerca de 4 a 5 mil. De todas as localidades do mundo de então, chegavam pessoas para dedicar-se a essas regras severas. Sempre que possuíam uma casa, mesmo sendo em lugares muito distantes, na Ásia Menor ou mais longe ainda, eles sempre a doavam à Ordem dos Essênios. Assim, em toda parte, esta recebia pequenas propriedades, casas, hortas e mesmo extensas lavouras. Ninguém era aceito caso não doasse tudo. o que se tornava propriedade comum dos essênios. Tudo pertencia a todos. Ninguém tinha propriedade particular. Uma lei extraordinariamente severa para as nossas condições atuais, e não obstante compreensível, permitia que um essênio ajudasse, com os bens da ordem, todas as pessoas necessitadas e sofredores, exceto os membros de sua própria família. Em Nazaré, havia um estabelecimento desses, recebido mediante esse tipo de doação da Ordem dos Essênios. E assim chegou ao conhecimento de Jesus o que era a Ordem Essênia. Ao centro da ordem chegou a notícia sobre a profunda sabedoria que, da forma já descrita, sobreviera à alma de Jesus de Nazaré. E isso originou certa disposição, justamente entre os mais importantes, os mais sábios dos essênios. Entre eles, se havia desenvolvido certa visão profética. Para o mundo assumir seu progresso adequado, deveria surgir uma alma especialmente sábia, que deveria atuar como uma espécie de Messias. Por isso, eles andavam buscando em redor onde haveria almas especialmente sábias, e ficaram profundamente tocados ao receber notícia da profunda sabedoria que surgira na alma de Jesus de Nazaré. Por isso, não é de admirar que os essênios tenham aceitado Jesus de Nazaré como um membro externo em sua comunidade. Não quero dizer na ordem propriamente dita, sem passar pela prova dos graus inferiores, e que, em certo sentido, até os essênios mais sábios tenham confiado, de coração aberto, seus segredos a esse sábio e jovem homem. De fato, nessa ordem essênia, Jesus de Nazaré ouviu detalhes muito, muito mais profundos do que recebera dos escribas, na casa de seu pai, acerca dos segredos até então preservados pela sabedoria hebraica. Também ouviu muito do que ele próprio recebera anteriormente em sua alma, como que por uma luminosa revelação da Bat Kol. Resumindo, surgiu uma viva troca de ideias entre Jesus de Nazaré e os essênios. Em sua interação com eles aos 25, 26, 27, 28 anos de idade e ainda um pouco depois, Jesus de Nazaré tomou conhecimento de quase tudo o que a Ordem dos Essênios tinha a oferecer, pois o que não lhe era comunicado por meio de palavras se lhe apresentava mediante todo tipo de impressões clarividentes. Ele obtinha importantes impressões clarividentes, seja dentro da própria comunidade dos essênios, ou algum tempo depois em casa, em Nazaré, onde deixava atuar dentro de si, numa vida mais contemplativa, o que se introduziu em sua alma, graças a forças que lhe adivinham e das quais os essênios nem suspeitavam, mas que eram vivenciadas em sua alma como consequência das significativas conversas mantidas com eles. Uma dessas vivências, dessas impressões interiores, deve ser especialmente salientada pelo fato de poder iluminar todo o caminho espiritual da evolução da humanidade. Trata-se de uma imponente, significativa visão que Jesus de Nazaré teve, numa espécie de arrebatamento. Nela, O Buda lhe apareceu como que numa presença imediata. Sim, o Buda apareceu a Jesus de Nazaré como consequência da troca de ideias com os essênios. E pode-se dizer que naquela época ocorreu um diálogo espiritual entre Jesus e o Buda. Faz parte de meu compromisso oculto transmitir-lhes o conteúdo dessa conversa espiritual. Pois hoje nós podemos, ou melhor, hoje nós devemos tocar nesses importantes segredos da evolução da humanidade. Nessa importante comunicação espiritual, Jesus de Nazaré ouviu o Buda dizer aproximadamente o seguinte, abre aspas: Se minha doutrina, tal qual eu a ensinei, se cumprisse totalmente, todos os seres humanos deveriam tornar-se iguais aos essênios. Isto, contudo, não pode ocorrer. Foi este o engano em minha doutrina. Também os essênios só conseguem progredir na medida em que se isolam do resto da humanidade. Para eles, precisam existir as almas humanas restantes. Por intermédio de minha doutrina, deveriam surgir essênios puros. Mas isto não pode ocorrer. Fecha aspas. Esta foi uma significativa vivência que Jesus de Nazaré teve em seu convívio com os essênios. Numa outra vivência, Jesus de Nazaré conheceu um homem, ainda meio jovem, quase de sua idade, e que também se aproximara da ordem dos essênios, embora bem diferentemente dele. Tampouco este se tornara integralmente essênio. Tratava-se de João Batista, que, pode-se dizer, vivia como um irmão leigo dentro da comunidade dos essênios. Ele se vestia como os essênios, pois no inverno estes usavam roupas de pelo de camelo. Porém, nunca conseguira substituir completamente, em si mesmo, a doutrina do judaísmo pela dos essênios. Mas, como a doutrina e todo o modo de viver dos essênios lhe causavam uma profunda impressão, ele vivia a vida essênia como um irmão leigo. Deixava-se estimular e inspirar, pouco a pouco, tornando-se cada vez mais aquele que nos evangelhos é descrito como João Batista. Muitos diálogos sucederam entre Jesus de Nazaré e João Batista. E um dia aconteceu. Eu sei o que significa relatar essas coisas sem mais nem menos, mas nada me pode deter. Pois, apesar de tudo, eu sei que precisam ser relatadas agora, em decorrência daquele compromisso oculto. Bem, um dia aconteceu que Jesus de Nazaré, enquanto falava com João Batista, enxergou à sua frente a corporeidade física do Batista, como que esmaecida, e em seu lugar, teve a visão de Elias. Essa foi a segunda vivência anímica importante dentro da comunidade da Ordem dos Essênios. Contudo, houve ainda outras vivências. Já desde longo tempo, Jesus de Nazaré pudera observar algo especial. Quando chegava a lugares onde havia portões para essênios, portões sem imagens, Jesus não conseguia passar por eles sem ter a cada vez uma amarga experiência. Embora fossem portões sem imagens, para ele havia formas espirituais junto a eles. De ambos os lados de um portão desses, aparecia sempre o que agora nós chegamos a conhecer nas diversas explanações científico-espirituais, pelos nomes de Ahriman e Lúcifer. E pouco a pouco se consolidara em sua alma o sentimento, a impressão de que a repulsa dos essênios pelas imagens nos portões deveria estar relacionada com a atração mágica que tais entidades espirituais avistadas por ele junto a esses portões, a impressão de que as imagens junto aos portões seriam reproduções de Lúcifer e Ahriman. Jesus de Nazaré havia percebido isto várias vezes. Tais sentimentos haviam despontado frequentemente em sua alma. Quem vivencia algo assim não acha que se deveria cismar muito sobre tais coisas, pois elas atuam de forma a abalar demais a alma. Sente-se também, logo em seguida, que os pensamentos humanos são inaptos para penetrar suficientemente nelas. Então, não se consideram os pensamentos capazes de se aprofundar nessas coisas. Todavia, as impressões não apenas se agravam profundamente na alma, como também se tornam uma parte da própria vida anímica. A pessoa se sente como que unida à parte de sua alma onde reuniu tais vivências, como que unida às vivências propriamente ditas, levando-as consigo pela vida afora. Assim Jesus levou pela vida afora as duas imagens, a de Lúcifer e a de Ahriman, que ele havia visto frequentemente nos portões dos essênios. Inicialmente, isso não teve outro efeito, senão conscientizá-lo de que vigorava um mistério entre essas entidades espirituais e os essênios. E o efeito que isto provocou em sua alma se imiscuiu no entendimento com os essênios. Desde essas vivências na alma de Jesus de Nazaré, ele e os essênios não mais se entenderam tão bem mutuamente. É que em sua alma vivia algo do qual ele não podia falar diante deles, pois a cada vez alguma coisa o impedia de fazê-lo, interpondo-se ali no meio o que ele vivenciara nos portões dos essênios. Certo dia, depois de uma importante, significativa conversa em que haviam sido abordados muitos assuntos de elevadíssima espiritualidade, ao sair pelo portão do edifício principal dos essênios, Jesus de Nazaré encontrou, enquanto o atravessava, as figuras que sabia serem de Lúcifer e Ahriman. Ele viu Lúcifer e Ahriman fugirem do portão do mosteiro dos essênios. Então uma pergunta se inseriu em sua alma. Mas não foi como se ele mesmo, não foi como se ele perguntasse por meio do intelecto, e sim com profunda e elementar violência que se impôs à sua alma a seguinte pergunta: para onde eles estão fugindo? Para onde estão fugindo Lúcifer e Ahriman? Ora, ele sabia que a santidade do mosteiro dos essênios os havia levado a fugir. Mas em sua alma persistia a pergunta: para onde eles estão fugindo? E ele não mais conseguia eliminar essa pergunta de sua alma. Essa pergunta ardia nela como fogo, e foi essa pergunta que ele carregou consigo na alma nas semanas seguintes, vivenciando-a a cada hora, a cada minuto. Quando havia deixado o portão do edifício principal dos Essênios, depois do colóquio espiritual de que participara, ardia em sua alma a pergunta: para onde estão fugindo Lúcifer e Arima? O que ele fez a seguir, sob a impressão dessa pergunta que vivia em sua alma, após ter percebido que as antigas inspirações estavam perdidas, que as religiões e cultos haviam sido deteriorados por potências demoníacas e caído junto ao altar do culto pagão, ter ouvido a voz transformada de Bathcol, precisando indagar-se que significado teriam suas palavras, e ainda, que significado tem o fato, recém-relatado por mim, de a alma de Jesus de Nazaré indagar agora a si mesma. Abre aspas. Para onde estão fugindo Lúcifer e Ariman? Fecha aspas. São aspectos dos quais continuaremos a falar amanhã. Fim da quarta conferência.